Fala galera, Osmar Júnior com meu brother Hernani Moraes para a apresentação do primeiro episódio do Papo de Pedal. Hoje nós vamos fazer uma apresentação nossa, falar um pouco de como é a nossa vida, nossa relação com a bike, o que a gente pensa do esporte. Eu já adianto que o meu brother, ele é o cara mais raiz, e se eu tivesse que dizer, acho que eu sou mais Nutella. Ele come hambúrguer no meio do treino, eu uso gel de carboidrato, eu sigo planilha, ele segue o tempo que ele quer fazer, mas a gente é sempre assim unido por esse esporte, por uma paixão pela bike. Isso é incrível o que a bike faz assim com a gente. E uma coincidência nossa, que nós nos conhecemos há 12 anos atrás, o destino, né, a vida nos afastou e a bike nos colocou no mesmo rumo aí novamente. Com a palavra agora meu brother Hernani.
Salve galera, tudo beleza? Então é isso aí mesmo, estamos de volta aí junto, eu e o Gusmar, pra gente agora começar a falar para vocês um pouquinho de bicicleta, que é uma das nossas maiores paixões. A gente tem vivenciado e vivido muito sobre a bicicleta e o Gusmar sempre com o seu lado competitivo, bruto aí, participando de diversas provas, e eu sempre gostando das novidades, né, atualizações, sempre em busca do que tem mais novo no mundo do pedal. E a gente vai tentar trazer isso aí para vocês de uma forma mais clara, trazer as novidades que vem rolando lá fora e tudo que tem acontecido também dentro das pistas, fora dela, nas questões mecânicas também, que eu vou poder ajudar a esclarecer alguns detalhes aí pessoal. E vai ser bem interessante, a gente vai tentar passar para vocês aí o que pode acontecer na sua vida quando você migrar para esse estilo de vida que é o mountain bike, é o ciclismo, é a bicicleta em si. Então, vamos lá, Mar.
Eu ia até aproveitar que você já estava falando e dizer assim, porque aquilo que eu vejo, né, eu sou praticamente um neném na bike. Eu tô andando de bicicleta desde 2015, competindo desde 2016, e você já tá nisso há quanto tempo?
Bem, acho que 14 anos eu vendi um PlayStation para comprar meu primeiro mountain bike. Então, vamos botar aí uns 20 e poucos anos na brincadeira.
Por exemplo, eu não andei de aro 26. Só quando nem quando eu era moleque, acho que eu não andei de aro 26. Você pegou tudo, né?
Então, um dos nossos primeiros tópicos aí seria fazer uma comparação para vocês entre as diferenças de uma full, ou seja, uma bicicleta que tem amortecedor dianteiro e traseiro, para uma HT, seria uma hardtail, ou seja, um rabo duro, como também é chamado. Isso aí a gente vai tentar trazer para vocês. Desde um tempo atrás, começou isso sempre nas
vocês. O cara é quase um museu da bike,
dinossauro.
Né? Dinossauro, isso aí.
Mas é mais ou menos por aí, galera. Nisso tudo a gente vai tentar abordar também as partes técnicas desses dois tipos de bicicleta. Também questão monetária, né? Porque sempre tem um custo diferente de uma para outra.
Peso, e... preferência, gosto.
Tem isso aí.
Mas isso aí vai ser um papo próximo, né? Então vamos falar só mais um pouquinho da gente aí, né? Não vamos nos alongar muito nesse primeiro episódio. Acho que o pessoal não quer saber tanto da nossa história, quer mais saber de bike. Mas você estava falando que com 14 anos vendeu um PlayStation para comprar sua bike. E depois disso aí, como é que foi a sua estrada aí?
Depois disso, começou umas corridas na cidade mesmo, né? Eu sou de Nova Friburgo e comecei a participar de algumas provas mais clássicas. Depois a gente começa a querer expandir sempre. Comecei a buscar algumas provas nacionais, tipo Iron Biker e tudo mais. Mas sempre me faltou
sonho. Iron Biker é
Iron Biker é aquela prova para ficar na história. Participei também de algumas outras provas em outros estilos, que foram corridas de aventura. Depois eu comecei a fazer cross triathlon do Xterra também, me levou a algumas provas bem interessantes. E isso tudo é muito legal, você percebe que, independente de qual estilo de prova, o estilo da galera é sempre a mesma vibe, é tudo muito interessante. Eu acho que isso, assim, é um peso muito grande para você continuar, assim, querer estar no meio. Então é uma coisa muito legal.
Muito legal, muito bacana. Não é à toa que eu aprendo sempre quando estou conversando com você. Eu já estou nisso há bem menos tempo. Já comecei com Aro 29, já comecei com a era do carbono, com, vamos dizer assim, com acesso mais fácil por tudo que eu leio e busco. É uma coisa que, apesar de eu ter pouco tempo na bike, eu sou muito interessado, principalmente na questão de treino, de performance, de equipamento, leio. E eu acho que para a gente entender o presente, talvez a gente precise buscar um pouquinho do passado, né? Então, eu estou sempre dentro. Se você olhar aí do seu lado, Hernani, a gente está gravando, tem um livro ali de um ciclista bem polêmico na história, que eu tenho uma opinião meio bem louca em relação a ele, que eu não sei se é boa ou ruim, que é o Armstrong. Mas eu acho que a gente precisa saber de tudo que aconteceu, como funcionou, como aconteceu, para talvez não cometer os mesmos erros ou acertar mais algumas coisas.
Sim, é verdade. Até por citar ele, cara, é legal porque muita gente acabou interagindo a primeira vez com o ciclismo por causa do caso dele.
Sim,
uma
sim.
Uma repercussão muito grande e tudo mais. Acabou não ficando uma coisa tão interessante porque surgiu esse caso, teve uma repercussão enorme e não de uma forma trazendo um marketing não muito legal para o ciclismo em geral. Mas, cara, eu acredito que o esporte tem...
Mais cresceu. Eu te digo assim, o meu pai, que é um cara extremamente sedentário, só gosta de futebol, na cabeça dele não existe outro esporte, e ele fala comigo que lembra de quando passavam as histórias ou os feitos do Tour de France, quando o Armstrong ganhou 1, 2, 7 vezes. Ele falou, pô, passava no jornal, a gente achava aquilo a coisa mais incrível do mundo. E esse final de semana teve, há pouco tempo agora, rolou o Ironman Kona, e eu mostrei pro meu pai um pouco, né? Falei, ah, pai, lembra que tu viu lá o Armstrong? Ele lembra? Falei, o que esses caras fazem? Aí, pô, triatlon? Ele falei, o cara nada 3,5 km, pedala 180 e corre 42 abaixo de 8 horas. Ele falou assim, tá igual o Armstrong.
E pior, eles fazem isso tudo e ainda chegam rindo na chegada.
Sim.
É que é mais triste.
Pô, mas eu posso te falar, Hernani, isso é uma coisa que eu tenho. Por melhor ou por pior que seja minha prova, eu acho que eu nunca cruzei a linha de chegada sem rir, cara.
Sim, então.
Exceto uma prova, que foi aqui o Desafio do Galo, numa cidade próxima à nossa aqui, que pra mim tem um peso um pouquinho maior, como se eu corresse dentro de casa, que eu ganhei a geral, eu acho que eu cheguei chorando. Mas tirando essa, todas eu cruzei rindo,
você
entendeu?
Chorando de alegria.
Sim, cara. Não, chorando de alegria, exatamente, mas o resto foi rindo.
A gente fala brincando, assim, mas é uma coisa muito gratificante. Eu acho que o ciclismo em si, cara, ele é muito bom até pro psicológico da pessoa. Porque cada pedal, cara, pode ser considerado como se fosse um desafio, e quando você chega no pedal bem, cara, você supera aquele desafio, que tá te agradecendo de alguma forma.
Com certeza. Isso aí que você falou me remeteu a um fato que aconteceu esse ano. Uma das provas que eu fui, a gente costuma viajar sempre com a família, um outro amigo em comum nosso estava viajando com a família, o Dalmo. E aí eu venci a corrida, a esposa dele, a gente estava almoçando, ela me perguntou assim, pô, qual é a sensação de cruzar a linha de chegada em primeiro, né? Aí ela estava começando a pedalar, eu falei assim, você já enfrentou uma subida difícil? E ela, pô, já. Falei, quando você chega lá em cima, não é assim, nossa, que bacana. Ela, pô, é. Eu falei, é a mesma coisa. Você pode ganhar 1000 vezes, perder 1000 vezes, você sempre vai chegar com essa... É uma emoção muito diferente, só quem vive que pode dizer. Isso eu falo mesmo. Eu sugiro a qualquer um experimentar isso um dia na vida.
É um fato curioso que eu tive assim, é o seguinte, por coincidência, aconteceu até aqui em Duas Barras, onde a gente está gravando esse
episódio,
né? Então, eu, por me tratar de um amador, que sempre gostei de me dedicar um pouco mais do que o normal, eu participei de uma prova até pequena aqui, foi uma prova noturna, eu não me lembro o ano exato, mas 1900 alguma coisa.
Vai contar a idade, hein? Cuidado.
Então, eu me lembro que eu era o primeiro da geral, cara. Eu já estava super feliz com a história, era uma prova de noite, estava chovendo, tinha um pouquíssimo de atletas, uns 40 no máximo, estourando isso, era uma coisa assim, bem municipal mesmo. Mas eu estava feliz da vida, porque eu era o primeiro pela primeira vez na vida. Tranquilo, e vamos que vamos, vamos que vamos. Rapaz, eu acertei uma árvore caída no meio da estrada, faltando uns 3 km para poder chegar. Você já tá com cãibra, você cai no meio da lama, aí beleza. Quando eu cheguei no centro da cidade, todo mundo olhando, eu todo sujo. Primeira coisa que o cara viu, como é que foi, pá, não sei o que. Falei, rapaz, eu só queria ir no hospital, que eu levantou todo dolorido.
Não deu tempo nem de curtir, né, cara?
Não, cara, infelizmente foi assim, foi trágico. Foi um primeiro lugar trágico, mas foi. Pô, mas valeu, contou, que
tá
eu
vendo?
Me recordo até hoje.
Tô descobrindo coisas novas suas que eu não sabia, aí, viu?
Então,
não sabia
muita
dessa história.
Pra contar. A gente, teremos muitos episódios aqui com muitas...
Sim. Já tem bastante quilômetro rodado nessas pernas aqui já,
rapaz,
né?
Pior que é verdade.
Tem bastante. Pessoal, não vamos nos estender muito mais. Um grande abraço. Até qualquer hora, voltamos aí com mais um episódio.
É isso aí, galera. Um abraço pra todo mundo. Até mais.